Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. O curso que fazemos às segundas-feiras, às 19 horas. O nosso trabalho de hoje é um trabalho de rara inspiração, de Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele é publicação da Companhia das Letras. O nome da obra é O Amanhã Não Está à Venda. Durante o trabalho, vocês verão nas próprias palavras do autor o que ele quis dizer com O Amanhã Não Está à Venda. O Ailton Krenak, ele é um jovem, é um homem com seus 60 e poucos anos, daquela região do Vale do Rio Doce. Não é, ele é índio do povo Krenak, daí o sobrenome que ele adotou, e é um dos grandes líderes que nós temos hoje na área da ecologia. Ele é um grande ativista ecológico. Vocês encontram muito material dele se procurarem, de muitas décadas trabalhando nas questões socioambientais, nas questões dos indígenas, sobretudo nos direitos, né, dos indígenas. Ele trabalhou muito para isso. Ele foi a pessoa que organizou a Aliança dos Povos da Floresta. E tem ali gente, tem todas aquelas povos ali, os povos das comunidades indígenas da Amazônia, ribeirinhas, e é muito. São muitos que estão na Aliança dos Povos. E ele nos traz aqui um texto, publicação da Companhia das Letras, uma leitura do Ailton Krenak sobre o que estamos passando neste momento, sobre o advento do coronavírus, o que ele acarreta, a leitura que ele faz disso. Como vocês têm acompanhado neste curso, nós fazemos estudos que mostram essas interseções, a pessoa, o ser humano, a historicidade, a representação dela, como isso conversa com a vida, como isso conversa com o mundo. A fluência que nós vamos adquirindo com isso é muito, muito importante e abre muitos horizontes da clínica. Sem mais delongas, vamos agora ao trabalho do Ailton Krenak. Acho que vocês gostarão muito desse tema que veremos hoje. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a vocês se, pela historicidade de cada um dos senhores, você pudesse conservar em você muito daquilo que você vivenciou, não apenas o seu nascimento, antes dele, ao longo da sua infância e adolescência, lá numa cidadezinha do interior, às margens de um lindo lago, com seus amigos, com seus parentes. Se você conservasse grande parte disso com você e o mundo dos homens, sociedade, trabalho, cultura, uma série de questões, não desfizesse isso, mas lhe desse ainda a oportunidade de continuar com aquilo, conversando agora com todos esses fatores e aprofundando. Pois é isso que o Ailton Krenak fez. É isso que ele conseguiu fazer. Então ele começa o livro nos dizendo que ele parou de viajar. Ele viajava por muitos lugares, fazendo conferências, participando de trabalhos, defendendo os direitos dos índios. Então ele diz que agora, com tudo isso, ele teve que parar, não é? Ficar em casa, como nós estamos em casa, em quarentena também. É aí que começa a obra dele. E ele diz: há quase um mês estou na reserva indígena que está isolada. Quem estava ausente regressou e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4 mil hectares. O Ailton Krenak, ele há muito tempo, há muitos anos, eu dei uma olhada, vocês podem ver, tem vídeos na internet com ele. Ele é muito incisivo e profundo em algumas das colocações sobre isso que eu vou tratar aqui, como as reservas, né, que para ele é uma injustiça muito grande. Eles teriam direito a muito mais terras. Para uma tribo como essa, o povo dele, ficar restrita a 4 mil hectares equivale mais ou menos a ficar num pequeno apartamento, quem cresceu numa casa com seus jardins, né, e seus bosques abertos. Ele fala, por isso que ele usou esse termo tão forte, encurralados, refugiados no nosso próprio território. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada um mês num apartamento em uma das grandes metrópoles o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje eu já plantei milho e já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós da aldeia Krenak já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. Está todo mundo parado. Olhem essa história muito significativa que ele vai nos contar e que serve para os aprofundamentos que ele faz logo a seguir, ok? Ela é uma porta de entrada. Ele diz assim, ó. Quando os engenheiros me disseram que iriam usar uma tecnologia para recuperar o Rio Doce e perguntaram a minha opinião, eu respondi, a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direitas e a 100 quilômetros nas margens esquerdas, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diversos lugares do mundo, a ponto de, na Itália, os corpos serem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Viramos adultos. Estamos devastando o nosso planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdade entre povos, entre as sociedades, de qualquer modo, e de modo que há uma sub-humanidade que vive numa grande miséria, sem chances de sair dela. E isso também foi naturalizado. O presidente da República disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, um organismo no planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Este vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. Olhe, o melão de São Caetano continua a crescer aqui, do lado da minha casa. A natureza segue. O vírus não mata os pássaros, ele não mata os ursos, nenhum outro ser, mata apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. É terrível isso que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que nós não somos o sal da terra. O que o Krenak faz aqui, e é bastante evidente, ele inverte todo o nosso antropocentrismo, todo o nosso processo historiográfico humano, o homem branco e sua trajetória pelo planeta, tudo que ele construiu de bom, de mal, de certo, errado, de esquerdo, direito, esses elementos todos. Nós aprendemos que nós é que lemos as coisas e as coisas vêm a partir de nós. E ele diz, não, isso não é assim e essa parte da nossa existência terminou. Nós não somos mais o sal da terra. Assim pensa o Krenak, ok? Vamos primeiro acompanhar o mundo como representação que ele está nos colocando. E ele diz que quem está em pânico agora não são os esquilos, não são os ursos, não são os camelos, não são os golfinhos, somos nós, os povos humanos. Nós estamos em pânico, porque esse inimigo só nos mata. Ele diz, a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra, temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Nós não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destroem as florestas, os rios, os animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas da vida, da existência e dos hábitos. Bem, senhores, o Krenak toca em pontos muito delicados, não é? Muito delicados, sensíveis, neste momento, na trajetória da humanidade. Recentemente, muitos dos povos humanos da Terra começaram a compreender a pluralidade entre nós, humanos. Então, nós já estamos compreendendo as diferentes cores de pele, as diferentes religiões, as diferentes religiosidades. Já estamos com um certo desenvolvimento na conversação entre eles. Mas o que o Krenak diz é que isso ainda é muito pouco. Isso ainda é muito pouco. Ainda estamos presos dentro do mesmo problema. Ele diz, não, a pluralidade não é isso. Então, vamos agora fazer a mesma coisa, ampliando, ele está dizendo, com os nossos rios, as nossas florestas, os nossos animais. Precisamos entender que assim como se eu disparar um projétil e tirar a vida de um ser humano, é igualmente criminoso se eu fizer isso com um animal, com um urso, com a vaca, o boi, com o peixe. É isso que ele está falando. Essa é a pluralidade, que envolve inclusive a cultura dele, porque ele vive disso, ele pesca, os povos dele, da floresta, precisam pescar, precisam caçar. Essa pluralidade vai além da própria vida que ele tem na floresta. E alguns filósofos já incluem também vegetais nisso. Nos questionando, é correto você tirar um trecho de floresta e colocar 2.000 hectares de milho, de soja, dizendo que com isso você vai alimentar humanos ou animais que, por sua vez, eles alimentarão humanos? Estamos prontos para ir além? Precisaremos de um tempo de adequação? O que está se passando? Ele diz, mais adiante, nós fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos deste organismo de que somos parte, que é a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e que nós somos outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja a natureza. Tudo para mim é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos vivendo em viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente, como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando o nosso oxigênio. Vamos aqui com um pouquinho mais devagar, está bem? Ele diz que eu preciso utilizar de um elemento de analogia, porque ao ouvir que ele diz, ah, tudo é natureza, parece algo a partir de Spinoza, não é? Um panteísmo que nós não sabemos bem o que é e que não resolve as coisas. Mas deixa eu perguntar para você. Se alguém nesse momento chegasse até você e dissesse assim, ó, literalmente, você me dá seu coração? Você pode tirar aí do seu peito, colocar na minha mão para eu levar lá? Eu preciso para bombear alguns galões de água para um pequeno açude. Você me empresta seu coração? Me dá aqui na minha mão? Acho que você entenderia como uma metáfora ou pensaria que essa pessoa não é nada razoável e que o que ela está dizendo é um absurdo. Se uma outra pessoa dissesse para você, você me empresta uma perna sua? Tire aí do seu corpo, eu levo e depois eu trago no final da tarde. É que para pedalar aquele pedalinho lá no lago, nós precisamos de mais uma perna. Me dê, por favor, eu trago de volta. Você diz, ué, mas isso é um absurdo, como assim? Desliga uma perna do meu corpo? O que é isso? Do que você está falando? Ou seja, nós já entendemos a unidade somática, cabeça, tronco e membros. Pois o Krenak, ele já entendeu a unidade somática, árvore, bosque, lago, pessoa. Quando nós fizemos aquele curso sobre somaticidade, corporeidade, uma das coisas que a gente fez foi o mapeamento, o que é o corpo para a pessoa. Pela historicidade de algumas pessoas na época, nós estudamos assim, para alguns o corpo se divide em cabeça, os livros que ele tem lá na biblioteca que ele ama, o pequeno laguinho que ele tem onde ele senta para ler esses livros, o chimarrão, uma pessoa próxima que ama muito também faz parte disso. Esse é o corpo dessa pessoa. São as coisas somáticas que ela vive mais de perto. O resto é mais remoto. Alguns, para alguns, isso já não é uma teorização. Eles vivem isso. Vivem isso profundamente. Eles só não têm esses conceitos, porque aprenderam que corpo é cabeça, tronco e membro, mas já vivem isso. Algumas crianças criadas nas florestas, criadas em bosques, em lugares assim, na historicidade delas aparece que até uma certa idade a casa para elas era tão ou mais importante do que um parente, um pai, uma mãe, um avô, mais até que elas mesmas. A bicicleta, o triciclo que elas tinham, elas amavam, um bonequinho era personificado. É isso que o Krenak quer dizer. Só que ele expandiu isso ainda mais e disse, tudo o que está aqui é uma coisa só. Há elementos éticos, epistemológicos e de muitas outras ordens sobre isso. É uma compreensão que desde a escola nossas crianças, talvez no futuro próximo, comecem a entender, vivenciar mais do que entender. Mas para que fique melhor o que vem a seguir, é como se eu dissesse assim para você, quer ver? Eu vou dizer e vocês vão entender perfeitamente. Eu digo assim, por favor, agradeça aos seus pulmões, porque eles trazem um oxigênio para a sua vida. Por favor, agradeça aos seus rins, eles filtram para você Agradeça seu estômago, seus intestinos, seus olhos. Seus olhos trazem a luz que seu cérebro codificará para você. Agradeça sua pele, agradeça seus dentes, agradeça seus ossos. Para cada um desses vocês entenderão o que eu estou falando. E é nesse sentido que ele diz, a nossa mãe terra, ele apenas esparrama ainda mais. O nosso mundo sensorial termina na nossa calçada, pouco depois dos nossos sapatos. Para este índio, o mundo não termina na calçada, não termina nem no limiar da cidade. Desse ponto de vista, nós ainda somos medievais, achando que o mundo é limitado, finito e pequeno. E ele já viu os oceanos lá longe. É por isso que ele fala essas expressões que para muitos de nós não tem sentido. Ele diz, a nossa mãe, a terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem. Ela cria esse mundo maravilhoso para compartilhar conosco. E o que nós fazemos com ele? O que estamos vivendo para ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante? Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar deste confinamento que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias para as nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Ele diz que ele não é um pregador do apocalipse e que para combater esse vírus temos que primeiro ter cuidado e depois nós temos que ter coragem. Ele diz, vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer e é inevitável que morram. Ora, esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, os que são os avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. Isso é uma banalização da vida, mas também é uma banalização do poder da palavra. Imagine se eu vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados. Eles são os sentidos de eu estar vivo. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Isso que o Krenak coloca, quando eu li esse livro, primeiro que eu fiquei muitíssimo emocionado por encontrar eco, por encontrar inspiração parecida, por encontrar algo com quem você diz, não é isso também que eu sinto, é isso também que eu penso. Olhem, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se fosse o contrário, está bem? Se fosse uma praga, um vírus que disseminasse uma infecção que matasse as nossas crianças. E nós consultássemos assim, nós que somos pais, que somos avós, e nos consultassem. Escuta, temos que parar. Vai matar milhares de filhos, milhares de crianças. Eu acho, mas é uma opinião, eu acho que nós pararíamos imediatamente. Mas olha, perderíamos talvez tudo que construímos uma vida inteira, mas para salvar nossos filhos, nossas crianças, nós avós, nossos pais, é evidente que faremos uma coisa dessas. Milhões de nós fariam isso. E alguns falariam, ah, a economia não pode parar, etc. E aqui estamos vendo o contrário. Estamos vendo vovós dentro de casa, vovós que trabalharam uma vida inteira, amaram seus filhos, o que não fizeram por esses filhos, hein? Alguns desses avós, por seus netos, o que não fizeram por seus netos. E o que ainda não fariam se pudessem. Estão vendo agora, constrangidos muitos, humilhados muitos, tristes muitos, porque no fundo, muitos desses que amam muito não queriam que seus filhos parassem os trabalhos, não queriam que seus filhos parassem os trabalhos por eles. E olhem, quantos não dariam prontamente a vida para que o filho não perdesse a casa, não perdesse o carro. Carro, casa, esses pais, esses avós, muitos, só que estamos vendo o contrário. E algumas coisas que ouvimos é profundamente triste, humilhante, ofensivo para esses pais, para esses avós. Acham que eles não sabem que a economia corre risco, que há uma recessão mundial? Eles sabem, tanto quanto sabemos. Mas diferente de muitos de nós que dizem isso para eles, abertamente, acho que muitos deles não diriam isso para nós, nunca, ainda que pensassem coisas assim. Estamos tratando de relações curiosas, nas quais hoje filhos têm a oportunidade rara e inédita até aqui, de poderem ser pais de seus pais, de certa maneira, pais de seus avós, de certas maneiras. E olhem o testemunho que muitos têm dado. O Krenak prossegue dizendo: Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que uma sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Isso é praticamente literal, não é? De fato, em Vigiar e Punir, Foucault coloca, entre outras coisas, essa parte importantíssima, não é? Quer dizer, nós temos valor se produzimos, se estamos apartados, ainda assim tem aqueles elementos que mascaram isso, né? Se você está num lar de idosos, mas ainda com uma renda você sustenta aquilo e tal, de certa maneira você ainda contribui, etc. Vocês lembram a argumentação do Foucault. Mas o Krenak quer colocar: que sociedade é essa que me diz você só vale enquanto você produz? A vida é isso? A vida é produzir? Ele prossegue dizendo: ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. Desde muito tempo, prossegue o Krenak, a minha comunhão com tudo o que chamam de natureza é uma experiência que eu não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando, abre aspas, ele conversa com a árvore, ele abraça a árvore, ele conversa com o rio, contempla a montanha, fecha aspas. Como fizeram nossos grandes mestres e tutores, não foi? Sócrates fazia isso, Platão fez isso, Aristóteles, em menor grau, fez isso. Nossos mestres que nos apresentaram Deus, nos fizeram caminhar em direção à transcendência, como Jesus, Buda, Moisés, muitos deles, Maomé, também nos mostraram as estrelas. Eles também falavam das estrelas, falavam das nuvens, falavam do sol e falavam com amor, que é o que Krenak fala para nós. O que foi que aconteceu? Ridicularizamos em muitos casos. Enquanto um filho nosso de 4, 5, 6 anos faz um desenho lindo, nós dizemos: olha, a estrela aqui é você, mamãe. E a mãe se enche de lágrimas, porque o filho desenhou a estrela e disse: é você, mamãe. Quando foi que deixamos de ser estrela mesmo? Quando foi que deixamos de acreditar? Por que as palavras de Krenak encontram tantos obstáculos para nos atingir o coração? Ele prossegue dizendo: eu não sei se vamos sair dessa experiência toda da mesma maneira que entramos. Quem está apenas adiando compromissos, como se tudo fosse voltar ao normal, esse está vivendo no passado. O futuro é aqui, o futuro é agora. Pode não haver o ano que vem. Ninguém escapa. Nem aquelas pessoas saindo de carro importado para mandar seus empregados voltarem ao trabalho, como se fossem escravos. Se o vírus pegá-los, eles podem morrer igual a todos nós, com ou sem Land Rover. As cidades são sorvedouros de energia. Se faltar eletricidade, as pessoas morrem fechadas dentro de seus apartamentos, nem conseguem descer. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Vou repetir para os senhores, está bem? Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Ao ler isso, eu lembrei que neste momento são milhares de pessoas por todos os lados. Algo que poucas vezes houve na história da humanidade, falando isso, tirando conclusões, aprofundando elementos existenciais, elas já mudaram. Independente do que acontecer agora, elas já mudaram, muitas já mudaram, e não voltarão ao que eram antes. Estão mais profundas, estão melhoradas, mas não é todo mundo que está assim. Alguns pioraram muito com isso que tem acontecido. Estão muito rancorosos, estão muito raivosos. Qual será o denominador de tudo isso, não é? O Krenak nos diz: não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas, tudo ao mesmo tempo. Seria como converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim, teremos provado que a humanidade não passa de uma mentira. Ailton Krenak. O Ailton Krenak, nesse trabalho, mas isso, sugiro que vocês deem uma olhada em alguns vídeos que ele tem, porque isso é uma conversação com um trabalho que vem de muitas décadas. E ao mesmo tempo que ele nos faz um desabafo, e um desabafo muito concreto, é porque ele está nos dizendo: o amanhã não pode ser vendido, porque nós estamos vivendo aqui hoje, agora. Vocês ouviram isso literalmente no texto dele, do Ailton Krenak. Muito bem. Dentro do processo historiográfico do mundo como representação do Ailton, ele nos avisa, no meio de uma pandemia, sobre elementos que transcendem a esta pandemia. Ele primeiro nos avisa: olha, chegamos aqui desta forma. Chegamos aqui destruindo tudo, não é? Era muito improvável que não surgisse algo como esse vírus ou algo dessa maneira. Uma resposta. Para alguns, quando você diz: olha, não ofenda o mar, porque o mar vai responder a você. Alguns dizem: ah, isso é, o que é isso? Isso é crendice que você está fazendo, personificando o mar. O mar é água e sal e seres que vivem dentro, e acabou, e não tem isso. Não há uma inteligibilidade. Mas para pessoas como Ailton, há sim. Quando nós poluímos o mar, nós não temos mais a comida que o mar nos dá. O mar fica ofendido, fica magoado. Os peixes morrem porque nós envenenamos a água e depois não temos o que comer. É nesse sentido que ele coloca a relação entre as coisas. É nesse sentido que estamos conectados e vivos, somos partícipes de tudo isso. Aquele que é furioso, que grita, que esbraveja, ele assusta os passarinhos. Eles vão embora das suas flores, vão embora do seu jardim. Seu próprio jardim não fica bem, porque nessa raiva, nessa fúria, você não molha as plantas, você não água as plantas, nem observa que elas precisam de água. E o que acontece? Não vem flores. Você não tem flores. Seu jardim respondeu a você. Mas isso que eu estou dizendo é apenas uma maneira muito óbvia de resposta. Essa que estamos acostumados, não é? Há outras respostas mais profundas, mais sutis, mais delicadas, e que vocês, como filósofos, como pesquisadores, já compreendem bem, já sabem bem o funcionamento destas outras mais profundas e dilemáticas respostas. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou abrir os gravadores para que vocês possam colocar questões, reflexões, considerações. E convido, antes, a ouvirmos juntos uma lindíssima canção, composição de Caetano Veloso e aqui cantada pelo Caetano e pelo Gil. Um verdadeiro canto de amor que muito conversa com a obra de Ailton Krenak. Vamos ouvir então.
Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante. O errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista. Terra para o pé, firmeza. Terra para a mão, carícia. Outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Cantar, terra, terra. navegante, quem jamais te esqueceria. Mais uma vez para todo mundo cantar. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito